Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 10, versículos 11 a 29. E você ouviu uma promessa minha, em que eu vou me redimir agora nesse momento. Semana que vem a gente terminou o livro, semana passada a gente terminou o livro de Amós, e a gente teria mais um epílogo aqui do livro de Amós, que eu falaria sobre justiça, generosidade e caridade. Eu tenho certeza que você lembra dessas três palavras do sermão passado, não tem certeza disso? Absoluta. Acontece que hoje a gente teria um pregador convidado, de onde, gente? De Petrópolis, que estaria aqui com a gente hoje. Ele é um dos nossos plantadores, o Haroldo, em outra oportunidade ele estaria aqui, mas pelos motivos que você já imagina aí, pela questão das chuvas, ele não pôde estar presente. Hoje já estamos definidos na sexta-feira que eu já estaria preparado, caso ele não viesse, que foi o que aconteceu, mas ontem a gente bateu esse martelo para não ter nenhuma intercorrência por causa das chuvas na serra. Então esse sermão fica para depois, semana que vem, de jeito nenhum, porque é Páscoa, mas aí depois a gente vai terminar sobre nesse epílogo aí, sobre o livro de Amós, falando sobre essas três palavras. Hoje a gente vai ser conduzido de outra maneira, como diz a palavra do Senhor. Jesus nos diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos fazer o seguinte: eu leio um e vocês leem outro, vocês agora. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. E assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. E por causa dessas palavras, houve outra divisão entre os judeus. Outros comentavam: essas palavras não são de um demoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? E Jesus estava andando pelo templo no pórtico de Salomão. E Jesus lhe respondeu: eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, elas dão testemunho de mim. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Meu Pai, que as deu para mim, Ele é maior que todos, e ninguém, ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Semana passada a gente até falou sobre um dos salmos mais famosos da Bíblia, um salmo que, mesmo que você nunca tenha pisado numa igreja, lembra, a gente, você sabe completar tranquilamente: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode ter vindo para uma igreja cristã, uma igreja evangélica para a primeira vez na sua vida, você com certeza soube completar esse salmo tão bonito, tão famoso e tão verdadeiro, né? A única verdade da Bíblia, bem dizer, a Bíblia é, não é menos rica, mas ela não inclui apenas esse salmo. Mas esse salmo, de alguma maneira, ele inspira todo mundo, porque ele estabelece uma relação muito bonita. Porque por vezes nós temos uma ideia de Deus um pouco diferente. como apenas, a gente viu durante esse texto de Amós, que a gente não pode estabelecer uma ideia única, né? Nessa complexidade sobre o caráter de Deus, Deus Ele é amor e Ele é justiça, Deus Ele é cuidado e Ele é fogo consumidor, e essas coisas e essas relações não são contraditórias. Talvez seja difícil da nossa cabeça, da nossa mente, poder entender e conjugar essas verdades, mas o fato é que essas verdades precisam ser conjugadas quando a gente quer entender de fato quem é Deus. E Ele quer mostrar para a gente: olha, eu sou esse fogo consumidor, eu sou essa justiça. E Ele quer mostrar para a gente, não em contraponto, mas como essa grande figura desse quadro da pessoa de Deus, que Ele é o que o Salmo 23 fala e que Jesus assume para si: eu sou um bom pastor. Uma figura para a gente distante. Lembra por quê? Nós estamos hoje nesse famoso contexto urbano, distante do contexto rural, e essa relação, ela fica um pouco distante para a gente, porque a gente não consegue entender um pouco o que é essa relação tão bonita. Mas se existe uma palavra que expressa isso tudo, sem dúvida nenhuma, é uma relação de cuidado. E Jesus fez questão, numa das seus eu sou, porque Ele tem vários eu sou aqui no Evangelho de João, esse eu sou, Ele, Jesus está ali querendo expressar para todo mundo de que Ele é Deus. E aí no Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, você vê Deus se revelando dessa maneira: eu sou, eu sou, eu sou. Lá no livro de Êxodo Ele fala isso para Moisés, e quando Jesus vai usar a mesma expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, e todo esse eu sou, Ele está querendo mostrar a sua divindade, de que Ele de fato é Deus, e que alguma coisa tem a ver com isso, e tem a ver com o seu grande caráter, de que Ele é esse bom pastor, que estabelece para nós uma relação da qual eu e você não podemos abrir mão, que é essa relação que acompanha o texto inteiro, essa relação de cuidado. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor, Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Quando Ele vai fazer esse contraste, Ele inclusive vai fazer o contraste entre aquele que toma, entre aquele que está ali o tempo inteiro para saquear, para roubar, Ele para tirar, e Ele está dizendo exatamente o contrário. Aí sim a oposição: Ele não é aquele que toma, Ele é aquele que dá, é aquele que se oferece numa relação de cuidado, que estabelece com a gente, veja, meu querido e minha querida, nessa relação de cuidado, não uma relação de troca, mas com a gente uma relação de entrega. Ou seja, porque eu sou, Jesus diz para a gente, porque eu sou o bom pastor, o que Ele quer de nós, repito, não é uma troca, mas uma relação de entrega. Ou seja, Jesus não está interessado naquilo que você pode oferecer, porque essa é uma relação de troca. Deixa eu chamar você, deixa eu te chamar pelo nome aqui, deixa eu chamar fulano, deixa eu chamar cicrano, porque ele tem algo a oferecer aqui dentro do reino de Deus. Às vezes nós raciocinamos essa relação a partir desse viés: seria tão interessante se fulano de tal estivesse aqui com a gente, seria tão legal se fulano de tal fizesse parte da nossa igreja. E quando normalmente a gente fala isso, a gente não está pensando muito na questão do caráter, ou daquela do valor da pessoa em si. Quase sempre existe alguma coisa, alguma virtude, alguma coisa que essa pessoa pode oferecer e seria interessante se ela estivesse aqui, porque afinal ela toca tão bem, ela dirige tão bem, ela prega tão bem, ela dá uma aula tão boa, ela contribui tão generosamente, seria tão bom se essa pessoa estivesse aqui com a gente. A gente estabelece essa relação de troca horrível, mas é bonito quando a gente olha para de fato aquele que é o nosso bom pastor. A gente pode se despir de todas as nossas virtudes, por melhores que elas sejam dadas por Deus, e saber que essa nossa relação com Deus não parte de uma relação utilitária, mas ela parte de uma relação de amor e uma relação de cuidado, da mesma maneira que uma ovelha não pode oferecer nada àquele pastor. Mas é interessante que a gente pode oferecer nada, e ao mesmo tempo a gente pode oferecer tudo, nada, em que sentido? Porque a ovelha, como nós, não podemos oferecer nada ao seu dono que possa acrescentar alguma coisa ao caráter do seu dono. Ou seja, o que é que eu e você podemos entregar, fazer para Deus, de que Ele não tem o poder de fazer e de que Ele já não possua? O quê? Se afinal Ele é o dono do universo, o Senhor sobre todas as coisas, rapaz, se eu me converter, Deus vai ganhar muita coisa no reino de Deus. Pessoal, loucura a gente pensar esse tipo de coisa? E às vezes a gente pensa, não a partir do outro, mas a gente pensa inclusive até no avanço da própria igreja. Ah, como eu falei lá no início, se fulano de tal estivesse aqui, se a gente fizesse isso, sabendo que esse Deus não é apenas dono do ouro e da prata, Ele é o dono do universo, e nele subsiste toda a plenitude de Deus. A gente leu o texto de Colossenses no início. Ou seja, não há nada em Cristo Jesus que a gente possa acrescentar, como se Ele tivesse alguma coisa faltando ali no quebra-cabeça que é a pessoa de Deus, ou tivéssemos nós faltando para que o seu plano fosse executado. Nesse sentido, meu querido, minha querida, não existe nada que nós possamos oferecer. Quem se beneficia de alguma coisa nessa relação, Deus e você, você e Deus, somos nós, as ovelhas desamparadas que agora somos amparadas. E esse é o retrato maravilhoso da graça de Deus, de alguém que doa tudo para alguém que não tem nada para oferecer em troca. Isso é ou não é belíssimo? Mas ao mesmo tempo, a gente oferece nada e a gente oferece tudo, porque nós não temos nada para acrescentar na pessoa de Deus, nós não temos nada a acrescentar na pessoa de Jesus, do Espírito Santo, da nossa Trindade. Mas ao mesmo tempo, Jesus quer que a gente entregue toda a nossa vida, com todas as nossas questões, com todo o nosso coração quebrado. Deus quer que a gente entregue o nosso frio, como uma ovelha, o nosso balido de dor, as nossas patas quebradas, enfim, todo o nosso coração com os nossos defeitos e com as nossas contradições. E às vezes é difícil, porque lá no fundo não é isso que a gente gostaria de entregar, ou que a gente quer mostrar para Deus. No fundo a gente quer mostrar toda a nossa autossuficiência, a gente quer mostrar como a gente está de pé, a gente quer mostrar como a gente está bem, como a gente já não tem mais contradição. Mas quando a gente olha para a gente nessa caminhada linda no reino de Deus, como discípulos dele, a gente sempre vai ter essa pata quebrada para mostrar. A gente sempre vai ter alguma coisa no nosso coração em que a gente não gostaria, mas a gente precisa entregar ao nosso bom pastor, porque de antemão ele já conhece. Não é isso que o Salmo 139, que nós também mencionamos no último sermão, fala para a gente? Ainda que a palavra, antes da palavra nos chegar à boca, o Senhor já conhece toda. E Ele não está falando da velocidade entre o nosso cérebro e a nossa boca, não é isso. Talvez essa seja a nossa leitura mais contemporânea, porque afinal a gente já entendeu como as coisas se processam na hora da fala. Antes da boca falar, o cérebro pensa, mas Ele não está falando disso. Ele não está falando dessa velocidade, Ele está falando da intenção que às vezes a gente mesmo nem conhece sobre aquilo que a gente irá falar. Deus, antes de tudo, Ele conhece todas essas coisas, e é por isso que a ovelha se entrega por inteiro para desfrutar desse cuidado de um pastor amoroso que é Deus, que nos conhece por inteiro, e por isso a gente pode e deve e precisa entregar a Ele todas as coisas. Não é uma relação de entrega, é uma relação de entrega e não de troca, onde eu entrego nada e tudo, e uma relação, meu querido e minha querida, de amor, e não uma relação de poder. E eu já vou explicar, porque eu vou tocar no senhorio e na soberania do Senhor, não tenha dúvida nenhuma. Mas o exercício do domínio de Deus sobre a nossa vida, do senhorio de Deus sobre a nossa vida, não é o exercício de um senhorio déspota. O que Cristo faz com a gente, quando Ele nos convoca pela sua voz soberana, estridente, a sua voz que cala qualquer tempestade, a sua voz que cala todas as coisas, mas o que Ele faz é converter e convencer o nosso coração de que a sua vontade, de que o seu querer é sempre o melhor para as nossas vidas. Por isso que a gente precisa conjugar. A gente não está falando aqui essas várias realidades do caráter de Deus, né? Dos atributos de Deus, por assim dizer. A gente não está querendo aqui estabelecer uma relação de um Deus dizendo assim, por favor, um Jesus dizendo, por favor, me segue, vai, é o melhor caminho, entra aqui na minha loja, você não vai se arrepender. Ele não é um coitadinho nesse sentido, que está louco aí para que você siga a sua vontade, está de pires na mão, tentando trazer para você algum benefício para você fazer com que você entre na loja dele, para que você o siga. Não é esse tipo de coisa. Mas é pela sua ação soberana, o que Ele faz é de fato, como disse, converter e convencer o nosso coração e essa obra linda do Espírito Santo, para que a gente deseje seguir Ele e a nossa vida seja por Ele orientada. Ou seja, o que Ele faz não é trabalhar apenas no nosso intelecto, não é trabalhar apenas na nossa disposição, mas é trabalhar os nossos afetos, para que a gente perceba e a gente seja convertido de nós mesmos e a gente perceba que a sua vontade é sempre a melhor. E essa ovelha precisa ser sempre orientada. Por isso a vara e o cajado que nos consolam, e que mesmo que ela entenda, e para que ela entenda que essa voz do pastor é a voz mais doce que a nossa alma, que a nossa vida, ela pode escutar. Por isso que ele diz, que quando nós somos ovelhas, nós fazemos o quê? Nós conhecemos e seguimos a voz de Jesus. Estas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que Jesus está narrando aqui é que seguir a voz de Deus é de fato fruto de um encontro de amor, é fruto de uma certeza de que existe um caminho seguro, um caminho de paz e um caminho de graça que nos é dado por aquele que governa todas as coisas. Existe uma frase, relutei até de escrevê-la porque não foi escrita por um cristão, mas eu achei que ela reflete bastante, ou se assemelha bastante com esse tipo de relação que a gente quer ter com Deus. E ele disse, repito, não foi um cristão que disse isso, mas fala a respeito de Deus, a ideia dele: se eu te seguir por medo do inferno, atire-me no inferno, se eu te seguir para entrar no paraíso, expulse-me do paraíso, mas se eu te seguir pelo que tu és, não escondas de mim a tua face. A gente tem como um princípio na nossa teologia que toda verdade é a verdade de Deus, seja ela um cristão ou não, se é verdade, a gente pode proclamar e dizer, mas isso é ou não é uma verdade, gente? Que a gente não deve seguir a Deus pelo medo do inferno, ou não deve seguir a Deus como uma relação de troca para entrar num paraíso. A relação que Deus quer estabelecer com a gente é uma relação onde a gente segue Ele por quem Ele é. Apesar do livro de Jó ser conhecido por muitos de nós como um livro que fala a respeito do sofrimento, e sem dúvida o sofrimento está ali presente como parte daquela narrativa, ele não é um livro essencialmente sobre o sofrimento, mas é um livro sobre a relação do homem com Deus, diante do sofrimento, e diante inclusive da sua própria obediência. O que a Bíblia descreve para quem conhece essa história, nesse livro famoso, o livro de Jó, lá no início? Que Jó era um homem de caráter, Jó era um homem temente a Deus, Jó sacrificava pelos seus filhos, né? Em suma, Jó era um bom pai, Jó, se fosse nos dias de hoje, era um bom cristão, um homem temente a Deus, um homem frequente, um homem generoso, um homem virtuoso. E todas essas coisas, repito, elas são importantes. Mas é só depois de ele passar num momento de profundo, aí sim, sofrimento, de profundo questionamento, que ele chega no ápice da sua vida, que é no capítulo 42, onde ele diz que eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora de fato os meus olhos te veem. Abandona ali qualquer relação de troca. Aqui, Senhor, porque eu sou virtuoso, porque eu sacrifico pelos meus filhos, porque eu obedeço, porque eu vou à igreja, porque eu faço isso, isso, aquilo, eu tenho essa vida próspera que eu mereço. E Jó era um homem extremamente próspero. Deus derruba a prosperidade, e ele fica no final, ou durante o seu capítulo, só com uma coisa, a coisa que mais importa na vida, que é a sua relação com Deus. E quando ele percebe isso, que aquilo que mais importa é a sua relação com Deus, ele muda a sua cabeça, Deus muda o seu coração, e ele diz assim: agora eu conheço Deus de fato, de perto, porque existe uma relação, não de troca, não de medo, não de retribuição, mas uma relação de amor, de um Deus que não impôs a sua ovelha para segui-lo, mas que converteu o seu coração, para que por amor ele tivesse esse tipo de relacionamento. Agora eu conheço esse Deus de perto. É uma relação de cuidado, de entrega, não de troca, uma relação de amor e não de poder, e uma relação bonita de intimidade e não de impessoalidade. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos lá, mesmo que você nunca tenha pregado na sua vida, se você fosse enfatizar uma ação e o verbo, qual que você enfatizaria aqui nesse texto, gente? O verbo conhecer. Ele não está sendo repetido à toa, ele está sendo repetido para que a gente entenda que essa é a grande ênfase que Jesus está falando. Eu sou bom pastor, eu conheço minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Qual é o grande tema desses dois versículos? O verbo conhecer. Falamos já isso aqui também, cujo nosso pressuposto maior sobre o conhecimento não exclui, mas ele não pode passar principalmente ou exclusivamente, melhor dizendo, pelo viés cognitivo intelectual. Isso quer dizer que quando a gente conhece a Deus, repito, é importante, nosso cérebro não é arrancado, gente, pelo amor de Deus, necessário, fundamental, e é de fato um dos caminhos, ou um dos meios, pelo qual a gente conhece a Deus. Mas o perigo disso tudo, é nós acharmos que o conhecimento de Deus, ele parte exclusivamente de um conhecimento teológico, doutrinário, sobre tudo aquilo que ele faz. Se você quer conhecer mais um pouquinho hoje, vem a aula, as mulheres de hermenêutica, hoje à tarde, 5 horas da tarde, já faço aqui a propaganda. Quando alguém diz, você conhece aquela história sobre aquele assunto, sobre aquele episódio na vida da história da igreja? Você conhece a teoria XYZ sobre a queda, sobre a redenção, sobre a criação? Todas essas coisas que são positivas, repito para você, positivas, elas não são necessariamente o nosso ápice do nosso conhecimento, ou o único caminho do nosso conhecimento. Sabe como é que a gente mostra isso também? Você conhece, com certeza, uma pessoa que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse por inteiro e ela não conhece a Deus. Tiago nos fala quem é essa pessoa. Sabes tu que Deus é um só? Faze muito bem, até os demônios creem, sabem, conhecem e tremem. O conhecimento intelectual, doutrinário, sobre a teologia, sobre a Bíblia, sobre a história da igreja, de Satanás, é maior do que o conhecimento de qualquer pessoa, você pode ter absoluta certeza, já está há muito tempo nesse negócio. Só para você entender, por favor, não estou dizendo que o conhecimento, esse tipo de conhecimento é ruim, porém, há algo que ele não tem e nunca terá, que eu e você podemos e precisamos ter, que essa intimidade e essa pessoalidade, essa relação de amor com esse Deus Todo-Poderoso. Intimidade é a comunhão mútua entre Jesus e os seus, entre o Filho e o Pai. Ou seja, conhecer a Deus é primeiro saber que você não é um número, uma estatística ou um nome. Mas você é uma história conhecida por Deus em todos os detalhes. Bonito quando a gente vê isso sendo concretizado na Bíblia. Deus não chama talvez o grande nome depois, obviamente, da pessoa de Jesus, que é o Filho de Deus no Novo Testamento, que é a figura de Paulo. Ele não fala assim: rapaz, esse cara estudou muito, vou chamar ele. Não, ele chama pelo nome: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele conhece a história de Saulo, chama por amor. Marta, Marta, por que você anda quieta e conhece, preocupa com tantas coisas? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, falando de Pedro. No Antigo Testamento, Abraão, Moisés. Saber o nome não é apenas saber quem você é, o que você faz, desculpa, mas é saber quem você é. E é bonito que essa história permanece, não apenas para os grandes vultos que a gente vê no Novo Testamento, ou os grandes vultos que a gente vê na história da igreja, mas para a gente comum, como eu e você, que Deus continua se fazendo conhecido para a gente, e lembrando que nós somos chamados pelo nome. Deus sabe o seu nome, e isso tem muito valor quando Ele se relaciona com você, porque a gente pode até tentar se esconder, mas Ele sabe todas as coisas ao nosso respeito. É conhecer e saber que Ele não sabe pelo nome, mas também é se deixar conhecido por Ele, porque Ele nos conhece pelo nome, porque Ele nos conhece pelo nome, por cada lágrima derramada que você já derramou nessa vida, por cada alegria que você já passou, por cada angústia que você passou, passa, por cada dúvida na sua vida, a oração é uma parte tão grande dessa relação que a gente tem com Deus. Ela é uma resposta à certeza do cuidado, da pessoalidade de Deus, porque Ele é pessoal, porque Ele me chama pelo nome, porque Ele quer uma relação pessoal. A minha relação com Ele é respondida através de uma vida de oração, onde eu me deixo ser conhecido por Jesus Cristo, que já me conhece. E a gente lembra que toda a nossa vida de oração, quando a gente dobra os nossos joelhos em casa, sejam os nossos joelhos literalmente dobrados ou não, nesse momento a gente precisa deixar conhecido por Deus tudo o que a gente é, e não apenas, repito, e não apenas, mas inclusive uma lista de pedidos que a gente preparou para deixar diante de Deus. É lindo quando a gente pode preparar nossa lista de pedidos e falar para Ele daquilo que nos tem angustiado, mas também é tão bonito e tão verdadeiro quando a gente se coloca como essa criança que sabe o Pai, que sabe e conhece o Pai que tem, e o que a gente basta dizer para Ele é confessar, é pedir também, e é colocar diante dEle tudo aquilo que nos aflige. Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Que você não disse: eu vou ter meu momento apenas de oração em casa, e aí eu vou orar aqui por esses pedidos, eu vou colocar aqui isso que está me angustiando. Mas você de fato abriu o seu coração, abriu a sua vida nessa relação de filho e de pai, e de pai e filho, e você pôde ali se derramar na presença de Deus, às vezes sem até nem pedir, ou às vezes sem saber exatamente o que está pedindo, mas simplesmente se colocando completamente na presença daquele que é o nosso bom pastor e que dá vida por nós. E se você não tem feito, meu convite a você é que você experimente dessa graça e desse privilégio que os filhos de Deus têm quando eles entram na presença do Pai. A oração é a confiança na palavra de Jesus, que diz que ninguém arrebatará as ovelhas da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode tirar. Numa relação de confissão, não há nada que eu diga que vai fazer Deus me amar menos. Numa relação de confissão, não há nada que eu diga que vai pegar Deus de surpresa e que vai fazer com que eu seja tirado da mão dEle, porque Ele já conhece todas as coisas que eu sou. O seu amor Ele é incondicional pela minha vida, e a sua promessa, nós que cremos em Jesus, é que ninguém vai ser arrebatado da mão daquele que é o nosso bom pastor e que nos tem aqui. É essa confiança no poder de Deus, que nada vai nos separar do amor de Cristo, que me leva a tirar as minhas máscaras e me colocar em total transparência diante de um amor que me transforma por completo. Que a gente possa de fato ver essa imagem de Jesus Cristo, como Ele se apresenta para nós. Ele disse: eu sou. Tem a ver com o Antigo Testamento, para que o povo entendesse e a gente entendesse que Ele é Deus. Mas tem a ver também, até porque essa é a palavra no Antigo Testamento, com o seu caráter. Ele não está um bom pastor. Ainda bem que o português consegue fazer essa divisão do ser e do estar, como uma condição permanente e uma condição transitória. Ele não está um bom pastor quando a gente retribui de maneira correta. Ele não está um bom pastor quando a gente consegue responder a Ele de maneira fiel. Não é isso. Ele é o nosso bom pastor, o maior pastor que existe, porque Ele estabelece com a gente uma relação não de troca, mas uma relação de entrega, onde Ele se entrega para que a gente possa se entregar por completo pelas nossas vidas. Alguém que recebe um amor que se submete, que não tem outra resposta a não ser se submeter, tal é a grandiosidade do amor de Deus, e não num domínio cruel de quem está com medo de ser punido, mas alguém que está desejoso de seguir esse pastor maravilhoso, e alguém que nos conhece pelo nome, não como mais um, não como mais uma pessoa presente, mas alguém que conhece a nossa história por completo, e que quer restabelecer a gente uma relação pessoal, e tudo isso só é possível, porque o bom pastor se entregou por nós. Tudo isso só é possível, e essa relação, porque a gente não recebe o juízo, porque um dia Cristo Jesus uniu a gente com o Pai, para que a nossa relação não fosse de repulsa, mas fosse uma relação de cuidado. Tudo isso é possível porque um dia aquele que morreu por nós se entregou pela nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não conhece esse bom pastor, se você ainda não conhece esse que se entregou pela nossa vida, se você ainda não conhece esse que se deixou morrer na cruz para que a gente tivesse vida e a gente pudesse ter esse cuidado maravilhoso, hoje é o dia que você saia daqui com o coração certo de que existe um cuidado maravilhoso, de um Deus maravilhoso pela sua vida. E se a gente aqui já o conhece, se a gente aqui já sabe quem Ele é, mas de alguma maneira a nossa relação está esquisita, a face de Deus está distorcida, que a gente lembre desse caráter. Ele é, a despeito de quem nós somos, esse bom pastor que dá a vida por nós, e que nos transforma, e que cuida do nosso coração. Vamos orar, gente? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, Deus, porque às vezes essa verdade tão repetida, essa verdade às vezes tão conhecida de nós, ela não é tão experimentada por nós, Pai. Às vezes, Senhor, e o Senhor nos perdoe por isso, a gente esquece quem o Senhor é, a gente esquece que o Senhor nos toma pelas mãos, Pai. A gente esquece, Deus, de que nós somos essas ovelhas que não temos nada a oferecer, mas recebemos tudo por causa de Jesus. A gente esquece, Senhor, que independente da nossa performance, ó Deus, seja ela ser uma alta performance espiritual ou baixa, seja lá como a gente entende isso, o Senhor continua cuidando da nossa vida, Pai. Cuidando, Senhor, dos seus, ó Deus, não apenas de nós, mas daqueles que são teus filhos, ó Deus, nossos filhos, gente que o Senhor conhece, que o Senhor já chamou pelo nome, e que a gente possa todos os dias, ó Deus, descansar nessa verdade. Isso gere paz ao nosso coração, Pai, e isso gere, Senhor, alegria, e isso gere uma resposta, Senhor, para que a gente também, Senhor, se entregue por completo, para que a gente te siga por onde quer que o Senhor chame a gente para te seguir, que a gente te obedeça, Senhor, por onde quer que o Senhor chame a gente, se é que o Senhor chame a gente para te obedecer, mas porque o Senhor um dia conquistou a gente, porque o Senhor um dia modificou o nosso coração, porque um dia nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa, Deus, que nos torna, Senhor, filhos do Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Ó Deus, nos dá essa vida de oração também, fruto dessa verdade, uma vida de oração, Deus, que reflete, Senhor, esse cuidado, onde a gente pode se derramar na certeza de que nada pode nos separar do teu amor, onde a gente pode se derramar na certeza, Senhor, de que ninguém ou nada pode nos arrebatar das tuas mãos, ó Deus, porque nós fomos entregues, ó Deus, à mão desse bom pastor que cuida de nós. Deus, nos faz sentir, experimentar e conhecer de perto, Deus, esse cuidado maravilhoso do Senhor pelas nossas vidas, ó Deus. E se alguém aqui ainda não conhece, Deus, esse Cristo que se entregou e que se tornou esse pastor, ó Deus, que hoje seja um dia novo, diferente, de salvação, de redenção, para a glória do nome de Jesus. É a nossa oração no nome daquele que morreu por nós, que se entregou por nós e que continua sendo esse nosso bom pastor. Em nome dele oramos, amém e amém. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra agora e para todo sempre. Amém e amém.